Olá! Estamos então em Masechet Moed Katan, Daf Vav Amud Alef. A gente está na quarta linha. Vamos relembrar. A gente estava falando sobre o assunto de Tziun Kvarot, o demarcar dos túmulos. Como a gente viu, a Torá nos ensina que o corpo do morto ele é impuro. E existem certas pessoas, certas coisas que, eles têm que ser puros. E é proibido, então, um Kohen, por exemplo, andar por cima de um túmulo de um morto. Sendo assim, existe uma instituição dos nossos sábios que nos diz que deve-se marcar o túmulo, pintar com uma tinta branca, para o Kohen saber que aqui é um lugar impuro que ele não pode passar em cima. A gente viu na Braita, no Daf anterior, que Rabi Yehuda diz o seguinte. Eu estou lendo na quarta linha. Rabi Yehuda Omer se trata de um caso, de um campo, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu lá. A gente sabe que o campo está demarcado, mas a gente não se sabe exatamente se foi o túmulo arado, ou se foi somente perdido um túmulo, etc. Disse Rabi Yehuda, Atche Yesham Zaken Otamid, e Fishein Akol Pkinima Davar. Ou seja, a gente não pode deduzir o que aconteceu, se, como a gente viu anteriormente, segundo a primeira opinião, se tem árvores, então ela é assim, se não tem árvores, ela é assado, a gente não pode deduzir. Pode se verificar somente através de um sábio que vai nos dizer exatamente o que aconteceu com esse campo. Amar Abai, disse Abai, Shma Miná, a gente aprende daqui, Tsurba Marabanan de Ika Bemata, um Talmid Chacham, um erudito, que ele está numa cidade, Kol Milei Demata, Alei Ramia. Ele é responsável por todos os assuntos religiosos da cidade. Por isso, diz a Mishnah, que com certeza a gente pode ir para um sábio que está na cidade e perguntar para ele. Porque um sábio que está na cidade é responsável por tudo o que acontece na cidade. Agora a gente vai ver mais algumas leis relacionadas à demarcação dos túmulos. Amar Rav Yehuda, disse Rav Yehuda, Matza Eve Metsuyenet, a pessoa está andando e se depara com uma pedra que está pintada de branco, o que simboliza que tem aqui uma coisa impura. Tartea tamé. Então, se a pedra está pintada de branco, embaixo da pedra é impuro. Está lá a impureza. Stein, duas pedras que estão demarcadas. Diz a viúda, imesid benehem, se a área entre as duas pedras também está demarcada, Benehem também. A área do meio também é impura. Vem Enzid Benehem. Porém, se somente as duas pedras estão demarcadas e a área do meio não está pintada, não está demarcada, Benehem Taor, a área do meio, é pura. O problema é só embaixo das duas pedras. A área do meio é pura. Pergunta Agmará, Ve'af Algav Deleika Choresh? Será realmente que a gente diz que a área entre as duas pedras está pura em qualquer caso? Vê a Tânia, nós estudamos numa Braita o seguinte, Matza evenachat metsuyenet, a pessoa que encontra uma pedra demarcada, tachtea também, embaixo da pedra, como vimos, é impuro. Shtai, duas pedras demarcadas, diz a Braita, im yesh choresh benehem, benehem taor. Se dá para ver que o arado passou entre as duas pedras, então está puro. Porém, vem lá, se a gente não vê que o arado passou entre as duas pedras, Benehem também, a área entre as duas pedras é impura. Como é então que disse a viúda que duas pedras que estão demarcadas, a área entre elas é pura? Nós vimos na Braita que a área só é pura se a gente pode ver que esse lugar foi arado. Amar Rav Papa, responde Rav Papa, haha, essa Braita que disse isso, se trata de um caso específico, que Shasid Shafuch al-Roshan, o Murudele Karonekan. Se trata de um caso onde as pedras são demarcadas, e também sobre a área do meio, a gente pode ver que tem alguns restos da tinta branca. Também a área do meio está demarcada. Por isso diz a Braita, Ika Choresh Benehem, Benehem Tamo Tahor, De Emor Mahmat Choreshu, De Ikpa. Por isso disse a Braita, que se a gente dá para ver, a gente reconhece que o arado passou entre as duas pedras, a gente fala que está puro. Por quê? Porque o arado ele descascou a tinta das duas pedras e levou para o meio. Por isso a gente permite, a gente diz que está puro. Veiló, porém se essa área não foi arada, se de bene bene, hu vetame. Se essa área não foi arada, então a tinta que a gente está vendo entre as duas pedras, ela é a tinta que pintaram aqui, demarcaram aqui para dizer que a área do meio também é impura. Por isso que diz a Braita que a gente só permite a área do meio no caso que tenha arado, porque o arado ele descascou a tinta das pedras. Porém, não, se a área não foi arada, a gente impurifica, porque a gente está vendo a tinta no chão. Enquanto a viúda em cima que disse que duas pedras da área do meio é pura, se trata de um caso que não tem nenhuma tinta no meio. Por isso a gente purifica a área do meio. Amravas, disse Ravas, Metzare had metzuyan, hutame vechora sadeh kula teora. Se nós temos um campo, que somente uma das margens, um dos limites do campo está demarcado, enquanto o resto do campo não está demarcado, a lei é que esse lugar que está demarcado de branco, ele é impuro, a gente sabe que lá embaixo deve ter algum túmulo, alguma impureza, enquanto todo o outro campo é puro, não tem nenhum problema. Shnaim, hent meim, rosa de kula teora. Se dois lados, duas margens, a margem de dois lados do campo estão demarcados, as duas margens no lugar demarcado estão impuras e todo o resto do campo continua puro. Shloshá, três lados estão demarcados, hem tmeim vecholasdei kulat torah. A lei prossegue, os três lados onde estão demarcados estão impuros, enquanto todo outro campo está puro. Arba'a, porém num caso que quatro lados estão demarcados e no meio não está demarcado, hem teorim vecholasdei kulat mea. As próprias margens estão justamente puras, enquanto a parte do centro do campo, que não está demarcado, ele está impuro. Por quê? Porque a lógica diz o seguinte, por que demarcaram os quatro lados? Obviamente para dizer que todo o campo está impuro, todo o campo deve ter alguma coisa lá, e para demarcar todo o campo, simplesmente demarcaram em volta. E o lugar próprio onde está demarcado, ele está puro. Porque como estudamos em cima, a gente demarca um pouco adiante do túmulo. Por isso, a parte final da demarcação é pura. Porém, a parte do meio, mesmo a parte mais perto das margens, está impura. De Amaymar, Ein marchikim tziyun mimakom tuma, shelo tzitzit tzver. Vimos anteriormente que a gente tenta fazer a demarcação mais próximo do túmulo para não desperdiçar o terreno. Sendo assim, a gente pode concluir que todo o campo está impuro. Um Kohen não pode andar em todo o campo, inclusive as margens mais próximas do fim, porém o finzinho da demarcação é puro, porque a gente sabe que sempre a gente demarca um pouco adiante do túmulo. Dois pontos. Vimos no nosso Mishnah, que consta lá, Veotzim afala kilayim. O que seria o kilayim? A Torá nos ensina que existe uma proibição agrícola de plantar duas espécies diferentes juntas. Ou seja, se a pessoa tem um campo de trigo, por exemplo, é proibido plantar lá uvas junto. Essa chama a proibição de quilai. Duas espécies que não podem ser plantadas juntas. O Beit Din, o tribunal rabínico, ele era responsável de verificar que o povo, os camponeses, não estão plantando quilai. Por isso, a gente vai ver que o Beit Din, o tribunal, ele mandava alguns homens, alguns enviados, para eles supervisionarem os campos, para ver se realmente ninguém está plantando quilayim. E se eles encontram algum quilayim, eles são responsáveis de exterminar esse quilayim. Eles vão arrancar esse pé que foi plantado junto e jogar fora, como a gente vai ver, para os camponeses não plantarem o quilayim. A gente estudou na nossa Mishnah que no Chol HaMoed, o Beit Din, ele manda esses enviados, esses homens, para ir supervisionar os campos sobre o assunto de quilayim, essa proibição. Veotzim afala quilayim. No Chol HaMoed é permitido mandar os homens supervisionar os campos se está ou não plantando quilayim. Pergunta a Agmará. Vakilayim becholo shel moed nafkinan. Será que a data certa de sair para verificar o assunto do quilayim é no Chol HaMoed? Urminu, Agmará pergunta o seguinte. A gente tem uma Mishnah que diz o seguinte: Be'echad be'adar mashlim alashkalim alakilayim. No primeiro dia do mês de Adar, o Beidin, o tribunal, divulga a obrigação do povo pagar o shkalim, um certo imposto, e de a proibição de kilayim. Bachamishasar, bom, no dia 15 do mês de Adar, Korim et Amegilah, é o dia de Purim, a gente lê a Megilah, Bakrachim nas grandes cidades, Veotzim lekavetz et adrachim ulutakem et arechovot velamud amikvaot, e saem para consertar os caminhos, as estradas, como vimos anteriormente, Veotzim kol tzorchei rabim, umetzayanim et akvarot, se faz todas as necessidades públicas, se demarca os túmulos, Veotzim alakilayim, e manda-se os enviados para supervisionar o kilayim. Então está dizendo a Mishnah que o Kilayim deve ser verificado no dia 15 de Adar. Como é então que está escrito na nossa Mishnah que se trata do Chol HaMoed, que o Chol HaMoed de Pesach é um mês, pelo menos depois do dia 15 de Adar, que um mês depois está escrito na nossa Mishnah que verifica-se os Kilayim. O Kilayim já foi verificado no dia 15 de Adar, um mês antes. A Gemara traz duas respostas para essa pergunta. Rebelezer Velebiossi, Belchanina, esses dois rabinos trouxeram para a gente duas respostas. Hadamar, uma resposta. Kan Bebachir, Kan Beafir. A safra, ela vem, ela chega em duas etapas. Por isso, no mês de Adar anterior, a primeira safra já chegou. Então a gente já manda os enviados para verificar o que lá nós queremos. Porém, existe uma nova safra que ainda não chegou. A safra mais jovem, ela chega somente um mês depois. Por isso, tem necessidade de Chol HaMoed de Pesach, um mês depois, mandar novamente os homens para verificar, supervisionar o Kilayim. Vechadamar, segunda resposta, Kam Bezraim, Kam Beirakot. No mês de Adar anterior, a gente vai verificar os campos de trigo, que eles nascem antes. Enquanto no mês posterior, no mês de Nissan, no Pesach, no Chol HaMoed, a gente manda os enviados para verificar as verduras, que elas crescem depois do trigo. Por isso é necessário verificar duas vezes. Amar Rabasi, Amar Rabi Yohanan. Disse Rabasi, no nome de Rabi Yohanan, Lo shanu era she'en nitzanikar, aval nitzanikar yotzin alehem. Ou seja, tudo isso que nós vimos, que as datas certas de supervisionar sobre o Kilayim é no mês de Adar e no mês de Nissan, se trata de um caso em quando a fruta, as árvores ainda não floresceram. Mas caso as árvores já floresceram antes dessas datas, deve-se mandar os enviados do Bedin para verificar o Kilayim mesmo antes dessas datas. Vimos então na nossa Mishnah que no Chol HaMoed é permitido mandar os enviados do Bedin no tribunal para checar os campos se estão plantando Kilayim. Pergunta agora o seguinte: Mishnah b'Chol HaMoed nafkina, por que justamente no Chol HaMoed? Será que a gente não pode mandar os enviados um mês antes ou um mês depois? Amar Rabbi Yaakov, disse Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Schar Peulá de Mosle Gaban. A resposta é simples. Uma semana antes, uma semana depois, são dias de trabalho comum. Nesses dias, todo mundo trabalha. Se você vai precisar contratar empregados para ir fazer esse trabalho, vão ter que pagar caro. Entanto, no Chol HaMoed, ninguém está trabalhando, você pode conseguir empregados por um preço barato. Justamente pelo preço barato, a gente manda os enviados no Chol HaMoed para não precisar pagar caro. Diz a Gemara, Amar Rav Zvid, Beitei Rav Mesharja, Shma Miná, a gente deduz daqui que a vina não é o sachar, mitrumata lishkai a vina. Com certeza a gente deduz daqui que o salário dessas pessoas que iam checar o Kilayim, ele é pago da caixa pública. Dei salgadaitach medido e avina leu, mas na ficalar minaio, com o karma de baú, lita leu. Ou seja, se quem tem que pagar são os camponeses, então a gente não vai permitir fazer um trabalho desse no Chol HaMoed. Porém, sendo que quem paga o salário desses empregados é a caixa pública, quando se trata de dinheiro público, deve-se economizar o máximo. Por isso a gente permite fazer um trabalho desse no Chol HaMoed para poder economizar o dinheiro público. Agora, Gemara diz uma lei com relação às leis de Kilayim, essa proibição de semear duas espécies misturadas. Vead kam, ou seja, qual a proporção que é proibida? Quer dizer o seguinte, a pessoa tem uma certa quantia de trigo. Qual é a proporção, quanta quantia de uma outra espécie tem que estar misturada no trigo para a gente dizer que é proibido? Amar Shmuel Bar Yitzchak, disse Shmuel Bar Yitzchak, que o Tasha Shanino, como aprendemos, Kol Se'a She'esh Ba Rova Zera Mimenacher. Se temos uma Se'a, uma certa medida, que está misturado nessa Se'a Rova, uma outra medida, Minacher, é proibido, ou seja, é aproximadamente essa medida 4%. Se a pessoa tem uma certa quantia de grãos de trigo, se tem 4% de grãos de uva, é proibido semear esses grãos. Porém, se tem menos que 4%, então a mistura é mínima e é permitido semear. Diz agora, se tem 4%, yemaet, a pessoa tem que diminuir, ou seja, tirar o excesso, deixar menos que 4% e aí vai ser permitido você semear. Pergunta a Amaral o seguinte: Vatania, ensinamos numa braita, a gente vê que a lei não é assim. Vatania, itkino sheyu mafkirin kol hasadekula. A gente estuda numa braita que os homens que iam supervisionar, eles, quando eles encontravam um campo que foi plantado quilain, eles pegavam toda a plantação e jogavam lixo, falavam que qualquer um que quiser pode pegar. Se é permitido somente tirar o excesso para ter menos que 3%, por que eles faziam isso? Basta tirar o excesso e é permitido. Por que então, está escrito na Braita que eles pegavam todo o campo e falavam quem quiser pode pegar? Responde a Gmará Lokash. Kan kodem takana, kan nachar takana. Isso que diz a Braita, que os supervisionadores, os fiscais, eles, todo o campo, jogavam fora, isso é válido somente depois da instituição que foi feita. Agora conta sobre essa instituição. Detalhe, como diz a Braita. Barishoná, no primeiro estágio, Hayu Okrin, o Mashlichim Nifnei Behemtam. Quando chegavam os fiscais e viam o Kilaim, eles arrancavam o Kilaim da terra e jogavam para os animais comerem. E os proprietários do campo não estavam nem aí. Eles estavam até felizes. Estavam felizes duas vezes. Estavam felizes porque, afinal de contas, o campo deles foi arado. Quando você arranca uma planta, faz a terra ficar mais fofa. E mais do que isso, você jogou a comida para os animais deles. Ele ganhou comida grátis para o animal. Então eles não estavam nem aí com os fiscais. E Kino, quando viram nossos sábios isso, instituíram Sheyu Okrin Mashlichim Aladrachim. Quando nossos sábios viram isso, eles instituíram que os fiscais devem arrancar e não jogar para os animais do proprietário, sim jogar na rua, para outras pessoas pegarem. Ve'adayin Yus Mechim, Simcha Gdolá, Shemenachshim Sodotehem. Mas isso não bastou, eles ainda não estavam nem aí. Porque mesmo que eles não ganhavam comida grátis para os animais, mas, afinal de contas, a terra era arada. Eles arrancavam uma ou duas folhas e a terra ficava mais fofa. E Tkino, desde então, instituíram os sábios, Shayu Mafkirim Kosa Dekula. Instituíram os sábios que todo mundo pode vir e pegar todas as plantas. Assim eles perdiam toda a plantação. Então, conclui a Gemara, realmente, no primeiro estágio, pela lei da Torá, basta tirar o excesso para ficar menos que 4% na mistura e aí é permitido. Porém, depois que os sábios viram essa situação, eles instituíram que os fiscais pegam toda a plantação e dão para quem quiser pegar. Aqui a gente finaliza a primeira Mishnah da Maseret. Diz a Mishnah, eu prossigo. Rebeliezer ben Yaakov Omer, Moshchin et amayim mi'ilan ne'ilan. Nós vimos que isso é permitido fazer em trabalhos que eles vêm evitar prejuízos. Também vimos que é proibido fazer trabalhos que exigem esforço demais. Existem duas condições, então, para fazer um trabalho no Holom Moed. Também tem que ser um trabalho que ele só vem evitar um certo prejuízo, mas não um trabalho que vem criar lucros, e também que não seja feito de uma forma que exige muito esforço. Diz, então, Rabbi Eliezer ben Yaakov na Mishnah, é permitido puxar água de uma árvore para uma árvore, ou seja, uma árvore que tem uma poça de água em volta dela, e tem outra árvore que precisa sugar, beber água, você irrigar, você puxa a água de uma árvore para outra para não ter prejuízo, para a árvore não secar. O bilvat, shalasket, kolasade. Porém, é proibido você usar essas águas para irrigar todo o campo. Por quê? Porque irrigar o campo é vir somente criar lucro, mas não vem evitar o prejuízo. Continua a Mishnah. Zraim shelo shatu lifnei ha-moed. Uma plantação que ela não foi irrigada antes do Chol HaMoed. Isso mostra que essa plantação não tem que ser irrigada diariamente. Então a gente não precisa irrigar ela no Chol HaMoed também. Não vai ter prejuízo, porque ela não precisa ser irrigada diariamente. É proibido irrigar ela no Chol HaMoed. Lo yashkem ha-moed. Vachachamim atinim bezeh u'bezeh. Outros sábios dizem que é permitido fazer tudo isso. Esses sábios dizem que no Chol HaMoed é permitido fazer todos os trabalhos, mesmo aqueles que não vêm evitar o prejuízo. Diz a Gemara, Amar a viúda, disse a viúda, Imaitá sademet unenet mutar. Isso que a gente viu na nossa Mishnah, que um campo que não foi irrigado na véspera não pode ser irrigado no Chol HaMoed, porque isso mostra que ele não precisa ser irrigado diariamente, se trata de um caso comum. Porém, se a gente trata de um caso que estava alagado, então isso que o dono ele não irrigou o campo é porque o campo estava alagado, ele não precisava irrigar. Mas se agora acabou as águas, o campo secou durante o Chol HaMoed, aí o dono precisa irrigar. Mesmo que ele não irrigou na véspera, nesse caso vai ser permitido irrigar para evitar o prejuízo. Tá na miarca, e assim também ensinamos numa braita, que chamou a surra ashkotan, quando dissemos que é proibido irrigar um campo com a moed, lo amru ela bezraim shelosh atuba lifnei ha-moed. Só proibimos quando se trata de uma plantação que não foi irrigada no Chol HaMoed, que não precisa ser irrigada diariamente. A Vazraim Shatur Lifnei ha-Moed, mas uma plantação que a pessoa irriga ela diariamente, elas também precisam ser irrigadas no Chol HaMoed. Senão vai ter prejuízo. Mutar é permitido, acho que eu estou no Mamoed. Veimaitá Sadem Etunenet. Porém, se se trata, como vimos, de um campo que ele estava alagado, então isso que é o dono não irrigou é porque ele estava alagado. Mas agora que as águas se secaram, o dono pode irrigar no Chol HaMoed. Mutar. É permitido. Continua a braita. Ve'en mashkin sde garid. Não é permitido, é proibido, irrigar um campo que ele é seco, que ele cresce e não precisa ser irrigado. Ele cresce sem águas. Então não é preciso irrigar ele, é proibido irrigar no Chol HaMoed. Ve'chamim matenim bezeh bezeh. E outros rabinos permitem todas essas proibições. Amar Ravina, disse Ravina, conforme a opinião de Hachamim, desses rabinos que vimos, que eles permitem irrigar qualquer coisa, mesmo não sendo para evitar um prejuízo, Shma Miná, segundo essa opinião, deduzimos que Aitar Bitsa, Charli Terbutzei Becholada Moeda. Se a pessoa tem um quintal de flores, que ele quer irrigar somente para as flores ficarem mais bonitas, mas não vai ter nenhum prejuízo se ele não irrigar, é permitido você irrigar segundo a opinião de Hachamim. Enquanto, segundo a primeira opinião, só é permitido fazer trabalhos que vêm evitar prejuízo. Por quê? Conclui Agmará Sadegarir. Esses rabinos, eles permitiram irrigar até um Sadegarir, um campo seco. Maitama, por que permitiram? De afiru, de aflamashvelicharfa. Para fazer que cresça um pouco mais rápido. Mesmo que não é para evitar prejuízo. A Hanami, assim também. Aflamashvelicharfa. Nesse quintal de flores, a pessoa é permitida, segundo essa opinião, irrigar para as flores que sejam um pouco melhor, mesmo não sendo para evitar um prejuízo. Diz a Gemara, Tana Rabanan, ensinaram nossos sábios numa braita, Marbitzin sdei lavan bashvi'it, avalo bamoed. Na shvi'it, como vimos nos sétimo anos, é permitido você irrigar de um certo modo o campo, porém é proibido você irrigar no Chol HaMoed um campo de trigo. Pergunta a Gemara, Ve'atana, vimos numa outra braita, Marbitzin ben mamoed ben bashvit, que é permitido você irrigar um campo de trigo também no Chol HaMoed. Amar Ravuna lo kasha. Responde Ravuna o seguinte: Hara Ebnezer ben Yaakov, Hara Banan. Como vimos anteriormente, existem aqui duas opiniões. A opinião que proíbe fazer trabalhos, a não ser aqueles que vêm evitar o prejuízo. No caso de trigo, ele não precisa ser irrigado todo dia. Dá para esperar depois do Chol HaMoed e não vai ter prejuízo. Por isso a braita que proibiu é a opinião dos aqueles que proíbem, enquanto a outra braita vai segundo a opinião daqueles que permitiram fazer todos os trabalhos no Chol HaMoed. Tanya Idah diz agora uma nova lei com relação a isso. Marbitzin Sdei Lavan, é permitido você irrigar levemente um campo de trigo Erev Shvit Kedei Sheitzu Erekot Bashvit. Na véspera da Shvit é permitido você irrigar um campo para as frutas, as verduras crescerem no ano que vem, no ano, sétimo ano, na Shvi'it. Velod, e também é permitido, ela chamar Bitsim Seder Avan Bashvit, é permitido mesmo no próprio sétimo ano, irrigar levemente, que deixe Yetzu Erakot Lemotzei Shvi'it. Ou seja, irrigar desse modo, irrigar de um modo leve, é permitido tanto na véspera da Shvi'it, quanto na própria Shvi'it. Uma nova Mishnah. A Mishnah continua a tratar sobre assuntos, sobre trabalhos que são proibidos ou não fazer no Chol Moed. Diz a Mishnah: Tzadim et ha'ishiot v'et ha'achbarim misde ha'ilan u'misde ha'lavan. Ou seja, é permitido no Chol Moed tzadim, você caçar, et ha'ishiot, é um tipo de ratazana, v'et ha'achbarim, ou ratos, que estão num campo de árvores ou num campo de trigo, kedarko ba'moed, normalmente no Chol Moed. A pessoa tem certas pragas, como ratos ou ratazanas no campo, que estragam as frutas. É permitido no Chol Moed ao camponês vir e exterminar, caçar todas essas pragas para não ter prejuízo para as frutas não se estragarem. O Bashvit, assim também na Shvi'it, é permitido você fazer esses dois trabalhos de caçar esses bichos normalmente. Vechachamim omrim, enquanto os outros sábios dizem, Mizdeilan kedarko, realmente, num campo de árvores, é permitido você caçar normalmente. O Misdelavar, porém, num campo de trigo, onde o prejuízo não é tão grande, Xeló Kedarkó, faça isso com... não normalmente, faça algum modo diferente para lembrar que ainda é Chol Moed, ainda estamos na festa. Continua a Mishnah. Uma crineta pirtzava moed, é permitido no Chol Moed você consertar uma certa cerca do campo que caiu. O Bashvit Boneka Darko, enquanto no ano, no sétimo ano, é permitido inclusive você construir uma cerca nova, não só uma cerca que quebrou, também construir uma cerca nova. Zagmará, vimos na Mishnah que é permitido caçar Ishiot e Achbarim. Achbarim seriam os ratos, e o primeiro, as ratazanas, chama Ishiot. Mas Ishiot, pergunta Zagmará, o que são Ishiot? Amar a viúda, responder a viúda, Briar, She'en la'enayim, é um certo tipo de ratazana que ela não tem olhos, ela é cega. Amarava bar Shmuel, veiteimara veimar, bar Shalmia, disse esse rabino, Maikra, de qual passuco aprendemos que essa é a explicação de Ishiot, uma ratazana que não tem olhos? Diz o passuco, Kmo shavlul temes, yalech nefer eshet bar chazu shemesh. Aprendemos desse passuco, eshet, esse animal, bar chazu shemesh, ele não tem olhos, ele é cego. Dizeram nossos sábios na Braita, Tzadin et Ishiot, no Chol Moed é permitido você caçar as ratazenas, como vimos, Veta Achbarim, os ratos, Misdei Alavan, o Misdei Ilan, Kedarko, é permitido normalmente você caçar essas pragas, tanto num campo de trigo, quanto num campo de frutas, no Chol Moed. O Machrivin Chorei Nemalim, assim também, se tem muitos formigueiros no campo, é permitido você destruir o formigueiro, para não ter prejuízo deles comerem as plantas. Diz a Gemara, Keitzar Machrivim, como é que a gente destrói um formigueiro? Rashbag Omer, nos ensina Rashbag como se destrói um formigueiro. Mevi afar mechor ze, venotel mechor ze, vehem chonkin ze et ze. Você pega terra com formigas de um outro formigueiro, e joga em cima do primeiro formigueiro, e as duas tribos de formigas, elas não se conhecem. Elas veem isso como se fosse um ataque inimigo, e elas lutam, guerreiam entre elas, e as formigas acabam morrendo. Amar, Raveimar, Barsamlia, falou esse rabino, Mishmei de Abai, no nome de Abai, Vehu, Dekai, Betrei, Avri, Denahar. Essa tática de destruir formigueiro funciona somente se os dois formigueiros estão de dois lados, das duas margens de um rio. Desse modo, as formigas ainda não se conhecem, uma tribo não conhece a outra, e vão guerrear e vão acabar morrendo. Verru, deleika guixa. E também se trata que esse rio que separa os dois formigueiros não tem uma ponte de uma margem a outra. Desse modo, as formigas não têm como reconhecer umas outras. Verru, deleika gamla. Também não tem uma ponte fina, também não tem. Veu direito a metra, e também não tem nenhuma corda que liga as duas margens do rio. Desse modo, as formigas, as duas tribos não se conhecem, e esse jeito de exterminar as formigas vai funcionar. Ad Kama, Ad Parsa. E aumenta a Mará, que essa tática só funciona se os dois formigueiros, mesmo tendo um rio sem cordas, sem ponte, eles têm que estar longe numa medida de Parsa. Se eles estão bastante longe, estão separados por um rio sem pontes, sem cordas, realmente essa tática de destruir formigueiros vai ser eficiente. Até mais!